Doutor William Schwartz, bom dia.
Bom dia.
Doutor William, nós estamos no mês agora de inverno, né? Mês de junho está terminando, mas começou o inverno. E eu estava vendo alguns estudos que mostram que pessoas com asma têm uma dificuldade de controlar a doença. Eu queria perguntar inicialmente para o senhor por que, que o controle da asma, que é a meta de quem tem a doença, é tão difícil?
Obrigado pela pergunta, Adriano. Essa é uma questão bem interessante, porque eu acredito que a asma é mal compreendida. A asma é uma doença crônica que afeta as vias aéreas, causando inflamação, que é o estreitamento dos brônquios, levando a falta de ar, tosse, chiado, aperto no peito e pior em algumas épocas do ano. E para algumas pessoas isso é constante. Então tem-se uma falsa ideia de que a asma ela é curada, ou uma asma que tem um tratamento com uma medicação de um pouco tempo de uso. E isso leva à ideia da pessoa usar o remédio um tempo e parar. E isso faz com que a pessoa tenha crises de repetição, ou até mesmo tenha uma asma ativa, às vezes uma dose, uma forma leve, uma manifestação leve, e a pessoa ela não cuida da asma corretamente. Entender que a asma é uma doença crônica, inflamatória, e que tem as suas oscilações de inflamação ao longo do ano, é fundamental para o tratamento da mesma. Então, acompanhar um pneumologista e usar os medicamentos continuamente é fundamental. Entender qual é a sua doença e como tratá-la é fundamental. E isso também é um dos grandes fatores que leva a pessoa a ter asma e ter, às vezes, a piora em períodos e momentos determinados do dia a dia.
Então, esse é um fator que a gente pode citar, né, doutor William? Que a pessoa está se sentindo bem e aí ela abandona, digamos assim, o tratamento. Então, a ideia é fazer um acompanhamento contínuo, regular, com um especialista, que no caso é o pneumologista, é isso?
Perfeitamente, Adriano. Essa é talvez uma medida crucial, né? É tomar os medicamentos corretos, com orientação médica, que o carro-chefe é o pneumologista, o clínico geral ele também pode trazer informações e ajudar a população, visto que o número de pessoas com asma hoje ele é bastante grande, cerca de 10% da população brasileira tem asma e grande parte deles não tratam e não sabe que tem asma. Os sintomas da asma podem não estar presentes e isso não quer dizer que a doença não esteja presente. Então, os medicamentos de manutenção que ajudam a controlar a inflamação e prevenir crises, como os broncodilatadores de alívio, são fundamentais e isso vai ser bem explicado pelo pneumologista ou pelo médico assistente que a pessoa tem alcance e é de confiança.
Bom, o senhor falou que 10% da população tem asma, né? Então, recebemos números quentinhos agora do IBGE, do Censo 2022, 203 milhões de brasileiros, então podemos dizer aí que temos cerca de 20 milhões de brasileiros com asma. Realmente é um contingente aí considerável. Agora, doutor William, nós estamos na época do inverno. Por que que o inverno é uma época do ano em que a pessoa com asma precisa ter mais atenção do que o normal?
Muito obrigado por essa pergunta, e isso é importantíssimo deixar bem claro para todos, é que o frio ele acaba trazendo diversos malefícios, porque ele acaba estimulando algumas células do nosso pulmão a irritar o pulmão de tal forma que causa broncoconstricção. Então a pessoa vai ter crise de broncoespasmo, fazendo às vezes aumentar o chiado, a tosse, o mal-estar, só pela exposição, simplesmente exposição do frio. Então quem tem asma precisa proteger as vias aéreas, né, de todo custo desse ar gelado. E é muito importante usar roupas adequadas, como lenço, cachecol, para aquecer melhor esse ar que a gente respira e evitar essas crises, esses broncoespasmos. De igual modo, no inverno, o ar fica mais frio e o ar fica mais seco. E esse ar seco, essa baixa umidade, também irrita as vias aéreas, principalmente as vias aéreas altas. O olho fica mais ressecado, o nariz fica mais ressecado e o pulmão fica mais ressecado. Então, nesse período, é fundamental a gente proteger o pulmão, trazendo mais umidificação para a nossa vida, para a nossa casa. E a gente pode fazer isso com um umidificador de ar ou usando a velha receita da vovó, né? Que a gente tinha lá a bacia debaixo da cama ou uma toalha molhada na janela. Alguns colegas podem achar, médicos podem achar que isso é ineficaz, mas para quem não tem recurso ou não tem como comprar um umidificador, é melhor ter esses recursos do que não ter nada, né? Então a gente recomenda a todos a estar sempre tentando umidificar mais o ambiente. O frio, ele também, e a baixa umidade, eles também favorecem que haja o ar poluído fique mais tempo em mais próximo da população em geral. Ele não sobe, ele não vai para a atmosfera. Então, isso faz com que haja uma exposição maior a poluentes e alérgenos, fazendo com que haja mais crises também. São esses alguns motivos que podem causar, aumentam essa questão do frio e da umidade, o aumento dos sintomas e das queixas de asma nos nossos dias.
É realmente uma situação complicada, porque principalmente aqui em Brasília, né, na região central do país, já tem o frio, a umidade fica baixa e ainda tem as queimadas, né, que vão começar aí nas próximas semanas, e isso tende a tornar o ar mais poluído, com mais fumaça. É tudo que a pessoa com asma não precisa, né, doutor William?
Perfeito, exatamente. Uma outra coisa interessante, Adriana, é que o frio, ele faz com que as pessoas acabam se aglomerando mais também.
Sim.
Então, doenças oportunistas, doenças virais, elas acabam tendo uma facilidade de transmissão. Por isso que é fundamental a gente ter a conscientização da vacinação. O paciente que é idoso, principalmente, ele precisa estar com a caderneta de vacinação completa, fazendo a vacinação para gripe, fazendo a vacinação para o Covid, fazendo a vacinação para o coqueluche, que seria a DTPA, a difteria, tétano e a pertussis, né, que tem no calendário, fazer a vacinação para a herpes zóster, e também a gente recomenda fazer a vacinação para antipneumocócica, os pacientes que têm problemas pulmonares, doença pulmonar, e também aqueles que estão em uma faixa etária mais avançada, acima dos seus 65 anos de idade, a gente orienta a pessoa a fazer a vacinação protegendo contra algumas cepas mais graves de pneumonia.
Nós estamos conversando com o Dr. William Schwartz, que é pneumologista. O assunto: o que fazer para manter a asma sob controle? Então, estamos na época do inverno, uma época mais complicada para quem tem asma. Então, a ideia é tomar alguns cuidados. O Dr. William já falou aqui da importância do tratamento contínuo, um acompanhamento com o pneumologista, a importância da vacina, acabou de falar sobre isso, também os cuidados com o frio, com a baixa umidade, com fatores como a poluição. Doutor William, os cuidados têm que ser no ano todo, porque quando não tem baixa umidade, tem muita umidade, aí vem o mofo. Queria que o senhor falasse sobre a questão aí da pessoa ficar ali atenta a focos de mofo na casa, no ambiente onde ela está. Como é que isso também é um fator importante para controlar a asma?
O paciente asmático, ele tem um desafio, porque a seca pode ser um fator desencadeante, o frio pode ser um fator desencadeante, e também, como foi bem dito agora pelo Adriano, essa questão da exposição do mofo também pode ser um fator determinante para desencadear a crise de asma. E aí, nesse caso, é sempre importante lembrar que o mofo, ele é oportunista. Ele vai estar sempre ali próximo, naqueles lugares onde tem menos ventilação, onde tem menos luz solar, onde você tem uma umidade maior. Então, é sempre importante abrir, deixar o sol entrar em casa, né? Onde o sol entra tem vida, já é um ditado antigo. Permitir que as pessoas limpem a casa de forma adequada, tomar cuidado com aqueles cômodos que são abandonados ou esquecidos, né? Que não são visitados pela família, não tem uma ventilação adequada. Para quem é asmático, quando for entrar nesses locais, é de suma importância proteger as vias aéreas. Colocar máscaras, se possível, colocar o EPI completo, óculos, máscara, luva, para poder entrar em contato desses ambientes, para não sofrer a exposição direta ao mofo.
E finalmente, doutor William, vamos falar aqui sobre o fumo. A gente não poderia deixar de falar sobre este assunto, né? Porque o fumo, não só para a pessoa com asma, mas para a população em geral, é um veneno. Como é que a pessoa que tem um fumante em casa, ou ela mesma que fuma, né? A ideia, claro, o conselho é parar de fumar, claro. Mas que cuidados adicionais a pessoa que fuma ou que mora numa casa em que tem um fumante deve tomar?
Infelizmente, quando a gente tem um paciente que tem asma e tem exposição ao fumo, a gente fica numa situação muito delicada. Porque o fumo, ele traz toxinas e faz com que haja, tragam substâncias para o pulmão muito deletérias e prejudiciais, que estimulam a inflamação pulmonar. Esses pacientes precisam, de forma urgente, parar de fumar, tomar a consciência de parar de fumar. Do contrário, eles vão desenvolver uma doença pulmonar relacionada ao tabagismo e uma asma mais grave. E essa asma pode não ter mais reversibilidade ao tratamento proposto de início. Então, o paciente que tem alguém que fuma na sua casa precisa conversar com essa pessoa e orientar ela a não fumar em locais fechados, fumar fora do ambiente de vida desse paciente asmático. E se existe reciprocidade, amor, respeito, eu acredito que essa pessoa não vai fumar perto de um asmático. A fumaça do cigarro ela é extremamente deletérica e prejudicial aos pacientes com asma. É claro que não é uma medida tão simplória dizer não fume. É muito importante procurar ajuda, assistência, um pneumologista, uma equipe multidisciplinar para poder ajudar a parar de fumar, psicólogo para poder trazer ajuda, trazer vontade, entendimento e também algumas vezes entrar com a medicação para parar de fumar. Medicação essa que ajuda o paciente a parar de fumar, não faz ele parar de fumar. Quem para de fumar é o paciente, não é a medicação que faz isso. A medicação auxilia a parar de fumar. E isso é muito importante entender também. Fumar é um hábito. Fumar não é uma dependência de vida. Respirar tem dependência de vida. Respeitar a vida é não fumar.
Doutor William Schwartz, muito obrigado aqui pela entrevista. Sem dúvida, vai ser muito aí esclarecedora, né, para quem tem asma ou quem tem uma pessoa com asma em casa. Muito obrigado ao senhor aí pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Adriano. Eu quero deixar uma mensagem final aos pacientes com asma, dizendo que a asma não precisa limitar a vida de vocês. Com os cuidados adequados, todos nós, né, inclusive eu que sou asmático, podemos controlar a doença, desfrutar das atividades diárias, principalmente no inverno. Nunca deixe de estudar sobre a doença, nunca deixe de ter suporte de profissionais qualificados e espero que todas as informações que a gente conversou aqui agora elas tenham sido úteis e esclarecedoras e se caso alguém tenha alguma dúvida, precisar de uma ajuda adicional, profissional, não hesite buscar auxílio de um especialista pneumologista. A sua saúde respiratória é de extrema importância e muda a qualidade de vida de todos nós. Desejo a todos um inverno saudável, livre de crise de asma e cuide-se todos. Até o próximo. Obrigado pela oportunidade.